Imposto de Renda 2022.
Você acompanhou na CBN que a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda para 31 de maio, ou seja, os contribuintes ganharam praticamente um mês. O prazo anterior era 29 de abril. Deve declarar o imposto quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. E vale lembrar que o auxílio emergencial, um recurso que foi acessado por muitos brasileiros durante a pandemia, é considerado rendimento tributável. E é sobre esse assunto, essas dúvidas relacionadas à declaração, que eu converso a partir de agora com a Esther Kurtz, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Estácio, da Faculdade Estácio, e vamos tirar as dúvidas, ouvintes da CBN. Então, se você, aliás, tiver essas dúvidas, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, o 99165-2170, e assim a gente vai conversando junto com a Esther. Tudo bem, Esther? Uma ótima tarde.
Tudo bem, Joyce. Como vai? Tudo bem com você?
Tudo certo, Esther. Esperamos aqui contar com a sua ajuda para tirar justamente essas dúvidas tão importantes nesse momento.
Espero ajudar.
Aliás, quem deve, então, declarar o imposto de renda neste ano? Pode parecer uma pergunta simples, mas que faz diferença para muita gente, não?
Faz, sim. Então, você acabou de comentar a respeito dos rendimentos tributáveis, né? Então, a pessoa física que tenha recebido rendimentos tributáveis no valor superior a R$ 28.559,70 já está obrigada a declarar. E como você disse, né, o auxílio emergencial ele passa a ser um rendimento tributável e ele entra nessa somatória. Então, se juntando outros rendimentos com esses recebimentos de auxílio emergencial, sim, passa a ser obrigatória a apresentação. Só muita atenção que não é somente o rendimento tributável que obriga o cidadão a declarar. Quem tenha recebido rendimentos isentos, tá, mesmo não tributáveis, num valor superior a 40 mil, sim, é obrigado a declarar. Ou ainda, opera em bolsa de valores, mercados futuros, também é obrigado a declarar. Ou ainda, teve uma receita bruta de valor superior a R$ 142.798,50, também, e ainda... ainda quem tenha posse ou propriedade de bens e direitos, tá, inclusive terra nua, em valor superior a R$ 300 mil também. E isso aqui pega um pouquinho, sabe? A pessoa diz assim, nossa, mas eu não recebi esse valor todo, mas tem essa propriedade, declara sim, e tem multa se não declarar, né? Daqui a pouco a gente fala da multa. Vamos concluir aqui quem mais precisa, né? Tem mais obrigatoriedades aqui. Supondo que passou a residir no Brasil em 2021, em 31 de dezembro estava nessa situação, também precisa declarar. Ou ainda, né, quem tenha recebido ganho de capital sobre venda de algum imóvel e não tenha adquirido um outro imóvel no período de 6 meses, também declara. Então, esse rol de obrigatoriedade aqui, muita atenção, não é para atender todos esses pré-requisitos, qualquer um desses requisitos atendidos, exatamente, qualquer um deles atendido, pronto, já gera obrigatoriedade.
Houve essa extensão do prazo para alívio de boa parte dos contribuintes. E qual é a sua orientação, aliás, Esther, sobre isso? É necessário muita organização, inclusive, nesse momento, para separar documentos. Essa organização, aliás, ela deve acontecer durante todo o ano?
Sim, O ideal é que a pessoa já separe, né, à medida que os eventos vão ocorrendo, que já separe essa documentação, né? O informe de rendimentos, ele já foi disponibilizado no começo do mês de março. Então todas as pessoas já receberam ou de empregos em que sejam remunerados ou de outras pessoas físicas que tenham recebido remuneração, este informe de rendimento já está disponível porque a declaração, a DIRF, né, ela já teve um prazo lá em fevereiro, né? Então, a sugestão é todas os documentos de pagamentos com médicos, educação, gastos com educação, que também podem ser utilizados, claro, limitados, mas podem ser utilizados, né? Então, gastos médicos, só cuidado, gastos médicos tem que ter o nome do médico, tem que ter o CPF do médico, registro do médico, tá? Então, não pode simplesmente um bilhetinho ali usar,
Ou
porque...
um recibo simples, né?
Receita Federal vai confrontar aquilo que o médico está declarando e aquilo que você também declara, né? Então, um erro ali de declarar uma coisa que não tem uma nota fiscal, não tem um recibo oficial, você corre o risco de estar declarando alguma coisa e depois cai na malha fina e não tem como comprovar isso, né? Então, sim, a minha sugestão é essa, né? Arruma uma caixinha, qualquer coisa, vai ao longo do ano já guardando toda essa documentação. Quando chegar essa época da declaração de imposto de renda, essa documentação já esteja bem à mão, né? E quanto aos informes de rendimentos, as pessoas podem solicitar, né, para os seus pagadores, né, para suas fontes, né, dessas receitas, né, e instituições financeiras também, tá? Então, embora, vamos dizer assim, nossa, mas eu tenho só uma poupança não é tributada, né, não importa, precisa declarar também, né? Então, tem o saldo inicial, o saldo final, né, que deve ser informado ali na declaração do imposto de renda, e as instituições financeiras, elas têm disponível ou num caixa eletrônico ou até mesmo nos aplicativos dos bancos, né? Então, é fácil de conseguir esses informes, não é uma coisa tão complicada.
Aqui na CBN eu converso com a Esther Kurtz, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Estácio, e estamos tirando dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, ou seja, prazo 31 de maio pode parecer longe, mas já aconteceu uma extensão desse prazo. Então é importante estar atento para isso, para não deixar para a última hora e depois ter problemas. Aliás, eu citei aqui última hora, e se alguém perder esse prazo, Esther, o que acontece e também essa multa que pode ser colocada em cima disso e outras multas. Qual é a atenção que o ouvinte da CBN precisa ter sobre isso?
Olha só, então quem está naquele rol de obrigatoriedade, aqueles itens todos mencionados, qualquer um deles, então passa a estar obrigado. E quem está obrigado a declarar o imposto de renda da pessoa física, o valor mínimo da multa é R$ 165,74. Mas muita calma. Ele pode ser estendido, este valor pode ser maior. Existindo valor a pagar, ou seja, existindo um valor de imposto de renda que a pessoa tenha que pagar, essa multa ela vai ser de 1% aqui, vai ser de 1% ao mês, né, no calendário, até o máximo de 20% do imposto devido. Então, supondo ali que alguém tinha ali R$ 1.000 tinha obrigatoriedade de declarar e tinha R$ 1.000 de imposto a recolher. Ele pode estar ali ao longo dos meses, deixou rolar, e vai pagar R$ 200 de multa. E isso é crescente, né? Então pode, 20% do imposto devido, não é pouca coisa, gente. Então, valor mínimo R$ 165,74. E se houver imposto a pagar, ele vai ter incidência sobre esse valor tributável. De 1% ao mês até 20%.
Se pagar esses R$ 1.000 já fazem diferença, não é mesmo?
Pois,
Esther, imagina mais
então.
200. Então,
Pesa, né?
essa é a
Ah, e
atenção que o ouvinte
uma
deve ter.
dica interessante, assim, a pessoa vai dizer assim, poxa, mas eu não estou nesse rol ali que você acabou de comentar, eu recebi menos do que o valor mínimo, eu não tenho imóvel e tal, mas, digamos que ao longo do ano tenha acontecido alguma retenção de imposto de renda, aquele mês de férias, aquele mês que acaba tendo um salário um pouquinho mais, né, uma remuneração um pouquinho mais mais encorpadinha, e aí tenha acontecido alguma retenção de imposto de renda. Chegou lá no final do ano, você tudo bem, não se enquadrou. Eu posso declarar mesmo assim para conseguir restituir esse valor? Sim, a sugestão é essa, sim, declare, mesmo que você não esteja nesta obrigatoriedade, se você tem imposto retido ao longo do ano, sim, declare para conseguir restituir este valor. Sim, é uma boa.
Agora, Esther, tem uma oportunidade amanhã, inclusive, um mutirão para tirar essas dúvidas, não é isso?
Isso, olha só. Então, nós, Estácio, amanhã estaremos fazendo um mutirão de 8 horas às 13 horas, atendendo. Então, a gente vai estar lá com o nosso núcleo de apoio contábil e fiscal. E então, vão ter professores orientando os nossos monitores desse núcleo. Para quem não conhece, esse núcleo de apoio contábil e fiscal, o NAF, é uma parceria com a instituição de ensino e a Receita Federal. Então, se a gente não conseguir resolver alguma coisa, a gente sempre tem a Receita Federal para recorrer, vai ter professores ali orientando também. Então, pessoal, quem deseja fazer essa declaração de imposto de renda não tem condições de pagar um contador, porque ainda tem mais essa custa, né? Pagar um
Também.
contador, já tem que pagar imposto, né? Pagar o contador, né? E tá lá no limite mínimo, né, para obrigatoriedade. A essas pessoas a gente vai estar atendendo nesse mutirão amanhã. E aí uma coisa boa também, além do núcleo de apoio contábil e fiscal, também a gente vai ter um stand aberto amanhã com o NAC, que é o Núcleo de Apoio à Carreira. Então, supondo que você vai lá, vai fazer a declaração de imposto de renda, já melhora teu currículo, ou seja, então a gente vai estar amanhã realmente com um evento lá na faculdade.
Então, essa é a oportunidade de tirar as últimas dúvidas, obter esse apoio também em um momento tão importante. Afinal, essa declaração é realmente um momento bem particular, né? Um momento bem crítico para muitos contribuintes que optam, inclusive, por fazer essa declaração por conta própria, não é isso, Esther? Tem a ajuda de muitos contadores, mas muitos optam por isso, e às vezes é aí que cai na malha fina.
Então, às vezes, um detalhe, um mínimo detalhe, assim, algum esquecimento de alguma coisa, já pode incorrer na malha fina, né? A gente está falando em malha fina. O que que é a malha fina, né? Todo mundo teme a malha fina. Meu Deus do céu, não vou declarar porque vou cair na malha fina, né? Pior, né? Pior que depois paga a multa e é pior, né? Então, está na obrigatoriedade, sim, declare. A malha fina é o seguinte: a Receita Federal, ela recebe informações de bancos, de empresas, de outras pessoas físicas, e aí quando você faz a declaração, a Receita Federal, ela faz o cruzamento daquilo que você está informando e daquilo que tem de outras fontes, né, de comprovação. E qualquer divergência, seja de instituição financeira, fonte pagadora, aí a Receita Federal vai chamar e vai dizer assim: peraí, eu não entendi. No primeiro momento vai acontecer isso, eu não entendi muito bem. Você tem o tempo, então, enquanto você for notificado, você tem até o tempo de você retificar a sua declaração, mas a partir do momento que você é intimado para aparecer lá na Receita Federal e comprovar a documentação, você não consegue mais fazer alteração na sua declaração, né? Então, bastante cuidado, bastante atenção, porque assim, a malha fina não que seja, né, não que seja o fim do mundo, né? Mas toma tempo, porque daí você vai ter que disponibilizar tempo para você preencher, para você formalizar novamente o seu CPF, ou seja, você liberar o seu CPF de uma pendência, né? Porque vai ficar uma pendência. Enquanto não regularizar, fica pendente mesmo, e aí acaba tendo dificuldades para outras negociações, para outras tratativas.
Esther, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter nos ajudado aqui a levar essa informação para o ouvinte da CBN. E eu reforço então que amanhã acontece esse mutirão de atendimento para o Imposto de Renda Pessoa Física.
Joyce, eu posso falar o nosso e-mail, caso o contribuinte queira entrar em contato com o nosso e-mail?
Lógico, por favor.
Então é naf.curitiba@estacio.br. E aí, além do mutirão, claro que a gente vai estar atendendo até a véspera, né, desse prazo para entrega da declaração. Só muita atenção, não deixa para a última hora, porque aí não tem ninguém que resolva, não tem contador, não tem ninguém que consiga fazer milagres de repente conseguir juntar uma documentação em cima da hora. Então, precisou de ajuda, vem, busca ajuda ali com a gente, mas não vamos deixar para a última hora, não, tá?
Tá certo, então, Esther. Muito obrigada pelas orientações. Até a próxima.
Eu que agradeço, Joyce. Boa tarde.
Boa tarde, Esther Kurtz, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Estácio. Então, amanhã o mutirão entre 8 da manhã até 1 da tarde, na própria Estácio, que fica na Avenida.